Eu ouço com muita alegria e com muita satisfação o nobre senador Cristóvão Buarque.
Senador Jarbas, se as bases que estão no governo, especialmente a presidenta Dilma, tivesse escutado suas falas, eu creio que nós estaríamos numa situação muito melhor. Não digo apenas as suas falas, suas e de outros, inclusive da oposição e de pessoas da base de apoio, mas que têm uma visão de alertar mais do que de bajular. Lamentavelmente, o que a gente viu foi a preferência pela bajulação, pelo apoio a qualquer coisa. O senhor, repetidas vezes aqui, nos alertou de problemas de corrupção, que é o principal elemento que levou o povo à rua. Eu próprio alertei aqui diversas vezes, há anos, sobre a crise econômica que vem aí, que é o que mais eu temo hoje, senador Táxi, porque eu estou contentíssimo com tudo isso, mas é um contente assustado. Porque se juntarem na praça, no encontro marcado que estão, três coisas, nós vamos ter problemas. Os manifestantes conscientes, senador Táxi, que estão na rua, os manifestantes indignados e inconscientes das massas excluídas e a crise econômica.
Se a crise segunda-feira temos tempo, vamos em frente.
Hoje é segunda-feira e a sessão está sendo presidida por o senador Blairo. O que significa mais liberdade para falar.
Se a crise econômica se agrava, os manifestantes continuam nas ruas conscientemente criticando o governo. E se junto a isso, imensas massas de excluídos que querem o mínimo que seja para a sua sobrevivência diante da ostentação geral do poder público, das obras, como os estádios e outros privilégios, é impossível saber onde vai parar esse movimento. Mas, lamentavelmente, a presidente não ouve. E hoje, senador Táxi, eu creio que a maior adversária da presidente Dilma é a candidata Dilma. É difícil administrar uma crise dessa com o chapéu de candidata, porque não pode descontentar nenhum grupo. Tem que ficar fazendo ginásticas, promessas vazias, porque o horizonte para enfrentar uma crise dessa são duas décadas na frente. E o horizonte dela de candidata são algumas semanas na frente. Isso faz com que nós estejamos diante de um momento que pode ser até muito bonito, mas assustador. Como eu disse, um desses dias, conversando com jovens, é como um de vocês, eu disse, arranjou uma namorada muito bonita e descobri que ela tem um irmão muito brabo. Pelo menos antigamente. Hoje eu acho que não existe mais irmão brabo. Mas antigamente tinha, e era um perigo. Apesar de ser muito alegre, divertido, essa crise, esse movimento, essa rua como ela está, ela me alegra, me deixa contente, esperançoso. Mas quando eu vejo a maneira como está sendo administrado, me assusto. E quando eu vejo o cenário adiante das crises, me assusto mais ainda. E para concluir, eu me assusto muito quando eu vejo o governo querendo enfrentar isso com gestos de marketing e de manipulação, como o senhor mesmo falou, de certa maneira, no seu discurso. O povo pode até ser enganado por algum tempo, mas não para sempre. E a indignação, quando ela não é atendida, quando ela vem, senador Blairo, ela vem muito mais raivosa da segunda vez do que da primeira. As ondas vão crescendo. Por favor, eu peço aqui que as autoridades do governo e a presidenta não tentem manipular como está tentando com o plebiscito. Deixe que se faça uma reforma proposta, façamos um referendo depois para ver se o povo apoia. Mas não venhamos com duas, três perguntas, como falou o senador Dornelles mais cedo, manipulando e querendo até a manutenção do atual partido no poder, continuando por meio de truques. Ou seja, para resumir, e o senhor é do tempo que sabe disso, eu estou com medo que o plebiscito seja para cobertar pacotes políticos. Os militares faziam seus pacotes sem precisar de plebiscito. Eu temo que a gente queira fazer pacotes e pedir o apoio plebiscitário do povo. Isso é um suicídio.
Senador Cristóvão, muito obrigado pela sua parte. E Vossa Excelência, a exemplo do senador Álvaro Dias, é um daqueles que se colocam aqui sempre na linha de frente, no combate à política econômica inconveniente do governo, a sua preocupação reinante contra o processo inflacionário, sua defesa intransigente para a questão educacional. Vossa Excelência, sem dúvida, tem sido um dos destaques do Senado. E com a consciência tranquila de que tudo aquilo que a Vossa Excelência faz aqui e diz aqui vai ao encontro daquilo que hoje se encontra no meio da rua com as bandeiras populares e democráticas. Muito obrigado. Ouço com muita satisfação o senador Ataíde.
Obrigado, senador Vasconcelos. Senador Vasconcelos, eu tenho aprendido muito aqui nessa casa. Eu tenho dito que eu estou aqui fazendo um intensivão. E durante esse meu intensivão de 8 meses, eu percebo que este Congresso e o governo federal, nesses últimos anos, têm colocado claramente para o povo brasileiro que este país está navegando, ou vem navegando nesses últimos 10 anos, em águas perenes, em céu de brigadeiro. E eu, senador, que venho da iniciativa privada, que vivo a coisa lá fora, eu às vezes me perguntava se eu estava tão errado, porque eu percebia nos nossos números que a realidade do nosso país não era o que eu ouvia a cada dia. E hoje sim, senador, hoje eu tenho, como senador da República, eu tenho plena consciência da situação do nosso país. Em 2002, senador, a dívida interna do nosso país era de 641 bilhões de reais. 10 anos depois, em 2012, em dezembro de 2012, essa dívida ultrapassou os 2 trilhões de reais. Como é que se explica uma dívida de um país em 10 anos quadruplicar? A folha de pagamento, senador Vasconcelos, em 2002, era de 64 bilhões de reais. Hoje, ela ultrapassou os 213 bilhões de reais. Eu pergunto, para onde é que foi todo esse dinheiro, sabe, senador? E agora sim, a presidente Dilma, ela vai ter que... essas medidas adotadas pela presidente Dilma e pelo nosso presidente dessa casa são medidas extremamente de alta valia, portanto, deveria ter tomado essas medidas muito anteriormente. Elas não surgirão e não representarão, neste momento, os resultados que o povo e a sociedade necessita. Então, eu gostaria que o presidente Lula e a presidente Dilma fossem à televisão e explicassem o que fizeram com esse 1 bilhão, ou melhor, com esse 1,5 trilhão que foi gasto nestes últimos 10 anos. Essa corrupção que bate a casa dos 100 bilhões de reais, eu queria que ela fosse à televisão e explicasse ao povo brasileiro. E o povo brasileiro está aguardando esta informação, senador Vasconcelos. E se a nossa presidente, se a presidente da República não for contundente, convincente em suas explicações, eu particularmente não sei que rumo tomará este governo. Muito obrigado pela atenção e pela parte.
Muito obrigado, senador Ataíde. Vossa Excelência tem representado aqui com assiduidade e com perseverança o seu estado, o estado de Tocantins. Eu sou seu vizinho aí e conheço da sua atuação. Eu não tenho nenhum motivo, senador, para acreditar mais na presidente Dilma, nenhum. A presidente faz 10, 12 dias que saiu daqui de Brasília, o país pegando fogo, manifestações aqui, uma grande manifestação em São Paulo, para se reunir com Lula, o ex-presidente, e com seu marqueteiro, para saber como agir diante do país pegando fogo. Não é? Então, realmente ela precisa fazer muito e mais para que eu possa restaurar uma ponta de esperança de que ela vai levar esse barco à frente. Não é? ela contará com nosso apoio, porque nós não somos de aventura, nós não queremos um poder completamente vazio e que fique exposto, fraco, mas ela precisa, para reconquistar, e as pesquisas dizem isso, a confiança do brasileiro, ela precisa mover muitas palhas. Eu ouço com muita alegria uma parte de uma das pessoas que marcam esta legislatura, que é o nobre senador Dornelles, que eu tenho certeza concordará, se não com os pontos diversos que eu toquei aqui, naquele que ele já ocupou a tribuna, que foi exatamente sobre referendos e plebiscitos numa hora como esta.
Senador Jarbas Vasconcelos, eu há muitos anos acompanho sua trajetória política e cada dia eu me torno mais admirador da sua pessoa e do seu trabalho. Eu queria dizer a Vossa Excelência que eu acho que nesse período de crise nós devemos ter duas preocupações. Segundo, defesa intransigente de cada vírgula da Constituição. Não podemos dela nos afastar, porque qualquer afastamento muitas vezes pode ser consequências danosas para a democracia. E segundo, tomar posições contra a demagogia, principalmente com aquelas que atingem a grita e a austeridade fiscal, que geradoras de despesas que ninguém sabe como vão pagar no futuro.
O chamado populismo fiscal.
Populismo fiscal. De modo que eu quero trazer a Vossa Excelência minha concordância plena com as linhas do seu pronunciamento e dizer que eu espero que Vossa Excelência sempre possa trazer a essa casa o bom senso e a competência que Vossa Excelência inerentes à sua pessoa. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senador Francisco Dornelles. Foi com muita alegria e com muita honra que recebi essa parte. Ouço, como não poderia deixar de ser, também com atenção e carinho, o nosso senador Eduardo Suplicy.
Caro senador Jarbas Vasconcelos, a Vossa Excelência mostra um certo descrédito das possíveis iniciativas, ora de plebiscito ou referendo, mas eu tenho a convicção de que a presidenta Dilma Rousseff quer o melhor para o Brasil, na sua boa-fé, e tenho a intuição de que, caso ela proponha, de fato, esta consulta, isto deverá resultar de um diálogo no mais alto nível, inclusive com pessoas como Vossa Excelência, como o senador Álvaro Dias e a Luiz Nunes e os principais, José Agripino, os principais líderes e presidentes da oposição, para que possa o Brasil responder e, na medida em que estas manifestações, elas mostram críticas a todos os partidos, a todos os governantes nos três níveis de governo e, inclusive, a nós no Congresso Nacional, que precisamos estar mais atentos sobre em que medida estamos ou não respondendo aos anseios da nação. E, inclusive, acho que precisamos avançar, de fato, na elaboração de propostas para aperfeiçoar o sistema de escolha de nossos governantes. A imprensa hoje dá notícia, por exemplo, de algo muito interessante que ocorre no Chile, a exemplo do que ocorreu na Argentina, o sistema de prévias para a escolha dos candidatos à presidência da República e aberto para além dos filiados aos partidos. A senhora Bachelet foi novamente num sistema de prévia organizado neste domingo, escolhida como a candidata por uma forma a mais democrática e tipicamente avalio, nós podemos avançar nessa direção. Eu próprio tenho um projeto também nessa direção e o senador Álvaro Dias também, só para dar um exemplo de como podemos avançar no aperfeiçoamento dos nossos sistemas eleitorais e políticos.
Quero agradecer, senador Suplicy, a Vossa Excelência e dizer do seu empenho em sempre querer aperfeiçoar o sistema democrático. Eu retomo, senhor presidente, agradecendo a sua tolerância, retomo o meu discurso. Alguns dos principais pontos da reforma política, como a adoção do fim das coligações nas eleições proporcionais, o voto distrital misto e o financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais podem até não ser compreendidos totalmente por uma parcela da opinião pública. Todavia, isso não é impedimento para que a reforma seja apreciada pelo Congresso Nacional. Propostas para a reforma política existem, aos montes, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. O que falta é disposição política de votar e aprovar mudanças que aperfeiçoem o sistema brasileiro. Neste aspecto, eu chamo a atenção de que o governo tem uma base parlamentar aqui no Senado e lá na Câmara dos Deputados de mais de 400 parlamentares. Base que apoiaria qualquer reforma política, decente, correta, racional e honesta. Mas até agora essa base não se mostra interessada porque o governo, através de Lula antes e Dilma agora, nunca se mostraram interessados numa autêntica e legítima reforma política. Afinal de contas, o governo conta com a maioria absoluta nas duas casas do parlamento. Tem aprovado o que quer e bem entende. Eu mesmo apresentei há 6 anos uma proposta de emenda à Constituição que acaba com as coligações nas eleições proporcionais, encerrando aquela história do eleitor votar em João e eleger José. É impossível imaginar que qualquer uma das reformas institucionais vá obter unanimidade, quer seja no parlamento, quer seja nas ruas. O que está claro é que não dá mais para ter o comportamento de avestruz, enterrando a cabeça na areia cada vez que surge um obstáculo. Senhoras e senhores senadores, e o que dizer dos investimentos anunciados para melhorar a mobilidade urbana e os transportes públicos? Ao contrário do que sempre defendeu quando estava na oposição, o PT no poder incentivou o transporte individual, reduzindo impostos para a compra de automóveis e deixando de lado os transportes públicos como ônibus e metrô. Essa escolha equivocada agravou a mobilidade urbana e contribuiu também para o endividamento das famílias brasileiras. Alguns metrôs, como os do Recife, Fortaleza e Salvador, tiveram suas obras paralisadas por anos, só retomadas após o anúncio de que o país sediaria a Copa do Mundo de 2014. O PT está no poder, senhor presidente, há mais de 10 anos. Portanto, não dá mais para ficar olhando para o que ocorreu no século passado, culpando governos anteriores por problemas que já poderiam estar solucionados em menos de uma década. O governo petista errou. Falta saber se foi por incompetência ou por simples omissão. Está claro, até para os aliados do PT, que a reunião promovida pela presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto teve objetivos eleitorais, movida pelo medo de uma derrota da presidente nas eleições do próximo ano. O PT insiste em não assumir suas responsabilidades sobre os problemas que afligem os brasileiros. O governo busca transferir responsabilidades para governadores, prefeitos, para o Congresso Nacional e até mesmo para os médicos do país. Não é por outra razão que alguns petistas falam abertamente numa eventual candidatura do ex-presidente Lula. De tanto assistir à propaganda do Brasil Perfeito, comandada pelo publicitário João Santana, os petistas passaram a acreditar piamente num Brasil de ficção, no qual a saúde é de primeiro mundo, a inflação está controlada, as contas públicas sob controle, a educação é de qualidade e a impunidade não existe. Esses são os problemas novos, criados pela presidente Dilma. Eles existem e persistem desde o governo Lula. A diferença é que a desarrumação generalizada finalmente foi percebida pela população. Não é com demagogia, transferência de responsabilidades e autoritarismo que a presidente da República e o PT darão as respostas aos brasileiros, sejam aqueles que protestam nas ruas ou aqueles que apenas apoiam as manifestações. Cabe a este Parlamento, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, cabe a este Parlamento, para encerrar, não deixar passar em vão os apelos da população e assumir o papel decisivo de apresentar e discutir propostas que venham produzir as mudanças de que tanto a sociedade necessita. Muito obrigado, senador Blairo, pela sua generosidade e pela sua tolerância. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.